2 segundos, um minuto?
Não consigo quantificar, eu não costumo. Eu não tenho por hábito. Por acaso até podia ter, mas não tenho por hábito, quando desligo as chamadas, ver quanto tempo é que tive ao telefone.
Eu não lhe vou pedir que veja naturalmente a duração das chamadas no seu telefone, mas é uma ordem de grandeza só. Enfim, temos ideia, olha, tive toda a tarde ao telefone, foram várias, foi uma conversa longa, foi curta?
Não, em regra não costumo ter conversas muito longas com o Dr. Pedro Nuno Santos.
Mas essa foi anteontem, certo?
Não consigo confirmar, não lhe consigo dizer, Sr. Deputado, já falei variedíssimas vezes ao telefone com o Dr. Pedro Nuno Santos, não lhe consigo precisar quando é que foi a última vez que falei. Até porque eu diariamente falo com muita gente ao telefone, claro. Fruto das minhas funções.
Mesmo isto deve ser uma... Pronto, a pessoa não nota, porque são tantos, não é? Ó, doutora, a 2 de fevereiro confirma que a senhora CEO da TAP enviou um mail ao Dr. Hugo Mendes com os termos e finais e condições do acordo com a engenheira Alexandra Reis?
Está a referir-se ao e-mail 2 de fevereiro das 17h05, do qual eu também sou destinatária. Sim, eu recebi esse e-mail.
E o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos?
O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos não consta nos destinatários desse e-mail.
Certo, mas teve conhecimento dele?
Teve conhecimento a posteriori porque eu lhe o comuniquei.
Quando?
No dia 2 de fevereiro, precisamente.
Ah, no próprio dia, sim.
Sim, comuniquei no próprio dia.
Eu gostaria ainda que me dissesse, quando saiu a notícia sobre a indemnização paga à engenheira Alexandra Reis, não lhe surgia a curiosidade de saber como é que esta notícia tinha aparecido?
Não.
Eu a terminar, e de facto fiquei só com esta dúvida, será que é possível ver no seu telefone se foi anteontem ou ontem a chamada com o Dr. Pedro Nuno Santos?
Ver a senhora, pressuponho, a senhora doutora, claro. Confirmar a senhora.
Obviamente.
Sim, falei com o Dr. Pedro Nuno Santos na segunda-feira.
Segunda-feira. E já agora a duração, mais ou menos. Se estiver aí.
27 minutos.
Meia hora, sensivelmente. Olha, está a ver, é um valor indicativo. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos agora dar a palavra, ainda antes de fazermos um intervalo, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados, cumprimento a Doutora Maria Araújo. Sra. Doutora, gostava de começar por lhe perguntar se, quando tomou posse como chefe de gabinete, se lhe foi dada alguma indicação como reagir em situações críticas, porque tivemos a sua sucessora no Ministério aqui a dizer que tinham recebido orientações, não só neste Ministério em específico, mas noutros por onde tinha passado, que havendo situações iguais às que sucederam com o Dr. Frederico Pinheiro, que teria de contactar o SIS. Foi o que disse, e presumo que a doutora tenha ouvido o que disse a doutora Eugénia Cavasso aqui, que tinham esta indicação para contactar o SIRP e, naturalmente, depois o SIS, que lhe devolveu a chamada. É esta a orientação que é dada às senhoras chefes de gabinete para atuarem nos respectivos ministérios?
Boa tarde, Sr. Deputado. Como eu já referi, existem orientações nesse sentido. Portanto, a Secretaria-Geral da PCM costuma fazer um briefing quando nós assumimos funções em que trata dessas matérias, sim. Agora, eu não me consigo recordar da última vez que fui destinatária desse briefing.
Mas confirma que as instruções são para que, em casos semelhantes ao que ocorreu na noite do dia 26 de abril, é para entrar em contacto com o SIS?
Eu confirmo que quando há suspeita de extravio de matéria que pode estar classificada como confidencial, secreta, muito secreta, que devemos entrar em contacto ou diretamente com a Secretaria-Geral da PCM, que depois faz o contacto ao SIS ou ao CIRP. Eu não consigo precisar se o contacto deve ser diretamente com o SIS ou com o CIRP. Não tenho isso presente, Sr. Deputado, sinceramente, não tenho. Não quero estar... confirmo que há esse briefing, de facto, esse briefing existe e que há indicações em relação a isso. Como nos últimos 6 anos nunca tive uma situação em que tivesse de recorrer, não tenho presente essa instrução, o rigor dessa instrução.
Mas confirma que é em caso de extravio de informação, não de furto ou roubo dessa informação?
Em casos em que há suspeita que a informação pode ser extraviada, sim. Informação que seja classificada e que constitua ameaça à segurança nacional.
Volto a refazer a questão, Sra. Doutora. Extravio, não furto ou roubo. Sendo furto ou roubo, a participação tem que ser feita a outras autoridades, neste caso a Polícia Criminal, que não o SIS, correto?
Pois, Sr. Não consigo precisar o que é que está no manual. Não consigo mesmo precisar. Não tenho esses elementos aqui e confesso que não, como não tenho tido necessidade de rever esse manual, não tenho essa informação com esse rigor e não quero estar aqui a incorrer em informações incorretas.
Sra. Doutora é jurista e eu peço-lhe que faça um pequeno esforço de memória, porque isto é uma coisa que, ao que parece, é o mais elementar princípio de segurança que um chefe de gabinete tem. Portanto, não é uma coisa que se possa esquecer facilmente ou não se lembrar. Estará sempre presente nas vossas cabeças. Portanto, eu peço-lhe que faça esse esforço de memória.
Sr. Deputado, felizmente não é uma coisa que aconteça com grande regularidade e, portanto, não é uma coisa que esteja sempre presente. Agora, eu posso lhe dizer que em situações em que essa ameaça esteja presente ou que esteja indiciada, provavelmente o primeiro contacto seria com a Secretaria-Geral da PCM, que depois indicaria qual o contacto subsequente.
Portanto, a Presidência do Conselho de Ministros dá instruções nesse sentido, percebemos, o que quer dizer que a sua sucessora devia ter contactado a Presidência do Conselho de Ministros quando ocorreu este episódio e não diretamente o SIS, para cumprir com o que está estipulado em termos de prática, correto?
Oh, Sr. Doutor, mas eu desconheço qual foi o procedimento da senhora chefe de gabinete. Em abstrato, sim, diria que poderia haver esse contacto inicial com a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, ainda que não tenha presente que haja um impedimento de contactar diretamente a Secretaria-Geral do CIRP, por exemplo. Tinha que ter presente o manual, que neste momento não tenho.
Vamos passar à frente, mas fica esse registro. Trabalhou com o Frederico Pinheiro durante algum tempo. Tem ideia de ser uma pessoa violenta?
Não.
Privou com ele bastante tempo, era uma pessoa cordial, educada, leal. Jamais lhe passaria pela cabeça que tivesse ocorrido aquele episódio da noite de 26?
Eu fiquei perplexa com o episódio da noite de 26. E sim, confirmo que o Dr. Frederico Pinheiro era uma pessoa bastante cordial, sim. E nunca tive nenhum registro, nem nenhum conhecimento, direto ou indireto, que tenha sido incorreto com outros colegas de gabinete.
O Dr. Frederico Pinheiro alegou que... O senhor deve conhecer, o engenheiro Filipe Alves apagou no seu telefone toda a conversa, as conversas do WhatsApp, ou seja, todo o histórico que ele tinha, que foi apagado. Sabe se é uma prática habitual no Ministério? Reconhece essa capacidade de o fazer ao engenheiro Filipe Alves?
Eu não presenciei essa situação, só tive conhecimento dela através da visualização da audição da doutora Eugénia Correia e não tenho conhecimento que seja prática do engenheiro Filipe Alves recorrer a esse tipo de prática.
Tinha conhecimento que o Dr. Frederico Pinheiro guardava toda a informação, exceção feita às notas das reuniões, tanto no telemóvel como no computador?
Não tenho esse conhecimento. Eu tenho conhecimento das ferramentas que estão ao nosso dispor, enquanto membros do gabinete, para arquivar documentos. E entre elas, já referi há pouco, quando respondi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que existe o sistema OneDrive, que também é possível instalar nos telemóveis. Agora, eu não tenho conhecimento sobre a forma como um adjunto, que neste momento, que a partir de 4 de janeiro já nem sequer trabalhava diretamente comigo, como é que guardava a informação. Portanto, não tenho esse conhecimento.
A doutora certamente seguiu com atenção a inquirição à doutora Eugénia Correia, em que a principal visada foi a doutora Maria Araújo. E disse, entre outras coisas, e passo a citar a sua pergunta, isto em relação à guarda e ao armazenamento de toda a informação no Ministério, em que respondeu, e passo a citar, Sr. Deputado, a sua pergunta é muito pertinente, mas tem de a fazer a quem geriu este gabinete antes de mim. Portanto, isto é um passar de responsabilidades para a doutora. Assume estas responsabilidades ou há algo que nos queira dizer em seu contraditório?
Assumo a responsabilidade de ser responsável pela gestão documental do meu gabinete, que já expliquei como é que era feita.
Que, pelo que disse a doutora Eugénia Correia, estaria muito mal feita, até porque a informação podia sair livremente do Ministério sem as devidas medidas de segurança, em que o adjunto sai do Ministério com uma mochila às costas de bicicleta, tendo informação importantíssima dentro do computador. Acha um procedimento normal, tendo em conta, como a doutora referiu há instantes, matérias que punham em causa o Estado português?
Senhor Deputado, a gestão documental do meu gabinete, na altura em que eu era chefe de gabinete do Senhor Ministro Pedro Nuno Santos, foi feita até 4 de janeiro de 2023. A partir de 4 de janeiro de 2023, eu não tenho qualquer intervenção na gestão documental do gabinete do Senhor Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Por esse motivo, eu não tenho qualquer intervenção na forma e nas alternativas colocadas à disposição dos membros do gabinete do Senhor Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba, para arquivarem os documentos.
Qual é a sua reação ao que disse a doutora Eugénia Correia, em que diz que com esta vigência, com este gabinete, enquanto ela chefe de gabinete, trabalha-se com profissionalismo e não se usa WhatsApp e mensagens?
Não tenho qualquer comentário a fazer. Aliás, eu hoje não estou aqui numa postura documentadora das declarações dos anteriores inquiridos. Mas já agora também posso esclarecer que no anterior gabinete também não era prática reiterada trabalhar por WhatsApp. A situação que nos traz aqui, da indenização da Alexandra Reis, e eu justifiquei isso no início, a comunicação foi feita por aquela plataforma devido ao facto do Sr. Ministro, na altura, estar ausente do Ministério, porque a prática reiterada é o contacto pessoal, presencial, através de e-mail, através de ofício, mas às vezes há decisões que os membros do Governo têm que tomar, que são motivadas por determinada urgência, que não são compagináveis com essa prática, mas não é de todo.